A discriminação do povo negro no Brasil é histórica. Foram 350 anos de escravidão, de fugas e resistência. Hoje, passados 130 anos da abolição do regime, a história não é muito diferente. Ser negro no Brasil é lutar diariamente contra o preconceito e contra um sistema que insiste em desqualificar o outro pela cor da pele.
A carne mais barata do mercado é a carne.
Eu sou a Bárbara Mármor e está começando mais um Legítima Defesa, um podcast do Grupo Poder, Controle e Dano Social.
O deputado apresentou o projeto de lei, Lei 688, que deu origem à Lei 7.716, de 89, que é a lei que define os crimes em razão de preconceito e discriminação de raça e cor.
Esse é o senador Paulo Paim durante uma plenária, no dia 6 de fevereiro de 2018. A lei de racismo que ele está falando também é conhecida como a Lei K.O.
Carlos Alberto K.O. de Oliveira, um ícone contra todo tipo de preconceito, nasceu em Salvador, na Bahia, e faleceu aos 76 anos, no dia 4 de fevereiro de 2018, na cidade de Rio de Janeiro. K.O. foi advogado, jornalista e um extraordinário político, vinculado ao PDT. Um homem de estatura universal, atuante nos movimentos sociais, um brasileiro apaixonado pelo seu país.
A lei de racismo foi assinada no dia 5 de janeiro de 1989 e promulgada pelo então presidente José Sarney. A norma é uma reformulação da Lei Afonso Arinos, criada em 1951, e que definiu uma série de atos baseados em preconceitos de raça e cor como contravenção penal. As contravenções penais são punições brandas, que no caso da Lei Afonso Arinos não chegavam sequer a um ano de prisão. Muitas vezes eram resolvidas com o pagamento de uma multa.
The rhythm of West Indies Creole music is heard in England for the first time since 1948 as the Catherine Dunham Company of Dancers stages a Negro Ballet.
A Lei Afonso Arinos foi promulgada logo depois de um caso marcante de discriminação envolvendo a bailarina afro-americana Catherine Durham. Catherine era considerada uma das maiores pesquisadoras das danças de origem negra e folclóricas. Durante uma temporada no Brasil, com sua companhia formada por dançarinos negros, a bailarina foi impedida de entrar em um hotel em São Paulo por causa da sua cor. O episódio ganhou muita repercussão fora do Brasil, o que pressionou a classe política e cultural do nosso país a tomarem alguma atitude. Foi então que o deputado mineiro Afonso Arinos, representante da UDN, apresentou o projeto de lei que foi aprovado com adesão total no Congresso. Os casos punidos por essa lei tinham um caráter segregacionista, ou seja, negar o atendimento a estabelecimentos públicos, proibir o acesso a determinados lugares, como lojas e hotéis, não permitir matrículas escolares por conta da cor ou da raça do aluno, entre outros.
O movimento negro sempre disse, tinha duas reclamações com relação a essa lei, que era...
Quem está falando agora é a Marta Machado. Ela é jurista e analisou as leis antirracistas do Brasil. Esse áudio é parte de uma entrevista que a Marta deu ao jornal Nexo, falando um pouco sobre a fragilidade da lei de 1951.
Tinha duas reclamações com relação a essa lei, que era as condutas são detalhadas e tem esse caráter de exigir uma segregação explícita. E o que o movimento sempre dizia era o nosso racismo é muito mais velado, é muito mais sutil, as coisas não aparecem dessa forma. A outra crítica a essa lei é que essas condutas eram consideradas contravenções, ou seja, menos graves do que um crime.
38 anos depois, em 1989, uma das demandas do movimento negro foi atendida. Com a lei de racismo, as contravenções, enfim, tornaram-se crimes imprescritíveis e inafiançáveis, com penas de até 6 anos. Mesmo depois de promulgada, ela passou por várias reformulações na tentativa de englobar outras condutas entendidas pelo movimento negro como racismo. Quem fala agora é o Leonardo da Silva, membro do nosso grupo de pesquisa.
Quando a gente fala de racismo, é importante pontuar que ele vai além de uma agressão, né, seja ela física ou seja ela verbal. O racismo ele vai consistir num sistema que vai privilegiar um indivíduo em detrimento do outro por conta das suas características físicas, quando ele foge a um padrão que é considerado aceitável. Esse processo ele vai se dar principalmente pela via da invisibilização e da desumanização desse sujeito.
Outra mudança foi que a lei de racismo criminalizou não só os preconceitos de raça e cor. A partir dela, toda discriminação em relação à etnia, religião ou procedência nacional também foram consideradas crimes. E qual a importância disso? É que, simbolicamente, com a criação de um crime, os debates, que até então estavam restritos a um âmbito privado, ganham importância pública. É como se o Estado, enfim, reconhecesse que sim, o racismo é um problema de toda a sociedade brasileira. Agora, aguarda bem essa informação. A lógica de criminalização funciona aqui no Brasil porque o nosso sistema opera a partir de uma linguagem punitivista. Ou seja, aquele que não cumpre a lei será ou deveria ser castigado por isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão. Ainda sobre a lei de racismo, podemos dizer que as conquistas conseguidas através dela são mais simbólicas do que práticas. Aliás, a eficácia da norma é bastante questionada.
E a gente criou um tipo penal que é mais amplo, mas que também não explica muita coisa e que diz praticar ou incitar o preconceito.
Quando a Marta fala em praticar ou incitar o preconceito de raça, ela está se referindo a uma das contravenções previstas na lei de racismo. O artigo 20 penaliza atos como praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social ou por publicações de qualquer natureza a discriminação ou preconceito de raça por religião, etnia ou procedência nacional.
Praticar ou incitar o preconceito, né? Então a gente tem ainda uma grande disputa sobre o que é racismo, porque afinal no direito que a gente está tentando entender é que tipo de conduta cabe embaixo desse guarda-chuva praticar ou incitar o preconceito de raça.
Quando ela fala da necessidade de entender o que significa praticar ou incitar o preconceito de raça, está expondo um problema. Até hoje, não se tem absoluta certeza sobre quais atos a lei de racismo condena ou em que momento ela deve ser aplicada. E isso tem uma consequência muito grave. As punições pelo crime de racismo não acontecem. No Brasil, as pessoas não são presas por racismo. Para você ter uma ideia, de acordo com os dados do Banco Nacional de Monitoramento de Presos, do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil, até agosto de 2018, a população carcerária era de 602.217 pessoas. O racismo não era causa de nenhuma dessas prisões. A Camila Dias, pesquisadora aqui do grupo, tem algumas explicações para essa questão.
Via de regra, esses casos que são crimes de racismo...
O crime de racismo é entendido como um ato de preconceito em relação à cor da pele, etnia, religião ou procedência nacional proferida para uma coletividade, mais de uma pessoa. Qualquer um que tenha presenciado o ato deve denunciar para o Ministério Público. Esse crime é severo porque é imprescritível e inafiançado. E as penas vão de 1 até 6 anos.
Que são crimes de racismo, eles são muito comumente desclassificados para crimes de injúria.
No caso da injúria racial, ela é aplicada quando uma ofensa, um xingamento ou agressão física são realizados contra uma pessoa ou sua honra, individualmente. Essa agressão pode ter relação com a raça, a cor da pele, a etnia, a religião, origem do agredido, ou se a vítima foi prejudicada por se enquadrar na condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. É a pessoa quem sofreu a ofensa quem precisa denunciar o caso na delegacia em até 6 meses. A pena para injúria é a prisão de 1 a 3 anos e o pagamento de uma multa.
Eles são muito comumente desclassificados para crimes de injúria, né? Que a pena é menor, que são crimes que eles podem receber podem pagar fiança. E não, a prescrição, né, ela ocorre no crime de injúria, que não ocorre no caso do crime de racismo.
Quando a gente fala em prescrição, o que a gente está dizendo? O que é essa prescrição?
Então, a prescrição, ela é um tempo que o judiciário ele tem para processar esse crime e para punir, para responsabilizar essa pessoa, seja com uma pena de prisão, seja com uma pena restritiva de direitos.
A desqualificação é só um dos motivos que tenta explicar o porquê de não haver condenações por racismo no Brasil, mesmo depois de 30 anos da criação da lei que criminaliza essas práticas. Outro problema marcante é a falta de representatividade de negros e negras no sistema judiciário brasileiro. Vivemos em um país onde 55,6%, ou seja, mais da metade da população, se autodeclara preta ou parda, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018. Mas o sistema de justiça apresenta uma realidade bem diferente. Em 2018, entre os magistrados, somente 16,5% se autodeclararam pardos e 1,6% pretos. O Joaquim Barbosa foi o único ministro negro do Supremo Tribunal Federal em toda a história. Como é possível decidir sobre a criminalização dos preconceitos de raça sem que todas as raças estejam representadas no sistema de justiça? De que maneira o Estado brasileiro vai conseguir criminalizar e punir atos racistas sem entender de fato o que é o racismo? Durante a pesquisa que a Marta Machado fez, ela chegou a uma conclusão bem interessante sobre o julgamento dos casos de racismo por esse sistema nada representativo.
Na nossa análise, um pouco a gente fala que o judiciário joga a favor da invisibilização, né? Então, se a lei está tentando visibilizar e dizer aqui tem racismo, e se as denúncias dizem aqui tem racismo, o judiciário joga a favor da invisibilização. Não, na verdade não foi racismo, na verdade foi um conflito, foi o calor do momento, foi várias, os juízes conseguem entender ali várias explicações menos racismo. Então teve um caso em que o juiz explicitamente disse, não, isso foi um episódio lamentável, mas não foi racismo, porque afinal vivemos numa democracia racial. Então tem até direito a esse tipo de manifestação nas decisões.
Nessa sociedade democrática que o juiz fala, a população negra é a mais exposta à violência. 71,5% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. Na democracia racial em que vivemos, as penitenciárias do país são ocupadas majoritariamente por pretos e pardos. 55% dos presos no Brasil são negros. No Brasil, não existe condenação por crime de racismo, mesmo que o número de denúncias tenha crescido nos últimos anos. É por causa disso que a gente precisa refletir sobre questões mais profundas. No início desse podcast, falamos que o nosso sistema de justiça opera a partir da lógica da criminalização e da punição. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, os movimentos sociais lutam para que um tipo de comportamento errado seja reconhecido pelo Estado. Por exemplo, o movimento negro, reivindicando que o racismo se tornasse crime. Depois, o Estado, enfim, decide tornar crime esse comportamento. É como se dissesse: agora, o racismo não é só um problema do movimento negro, mas de todos os brasileiros e brasileiras. E por isso, quando qualquer um cometer um ato racista, será castigado, será preso. Só que isso não funciona. Para nós, essa é a grande questão. Não é porque existe um crime e a punição que o Estado e a sociedade brasileira deixaram de ser racistas. Muito pelo contrário. Se não existem punições pelo crime de racismo no Brasil e os negros e negras continuam sendo atacados e violentados por causa da cor da pele, quer dizer que a lei não é suficiente para resolver a discriminação. O racismo continua sendo um problema institucional. E isso não mudou e não vai mudar só porque as pessoas podem ser presas por discriminar. Para nós, embora a criminalização, em teoria, deva atingir todo aquele que comete algum delito, na prática, as punições atingem apenas indivíduos específicos. Com a palavra, o Leonardo da Silva.
Quando a gente fala em punição, né, a gente imediatamente pensa em quem são as pessoas que vão no final ser vítimas dessa punição. A gente conhece a punição como seletiva, né? Por quê? Porque ela vai, no final de todo esse processo, atingir as mesmas pessoas, né, que, no caso, deveriam ser protegidas pela lei de racismo, né, de acordo com as estatísticas. Então, a gente entende que, em certa medida, a criminalização ela vai simplesmente reforçar o estereótipo e reforçar aquilo que se luta contra, né? Ou seja, o sistema que vai conseguir punir o indivíduo que transgrediu a lei.
O Leonardo chama atenção ainda para outro problema, a cifra oculta.
Na criminologia, a cifra oculta é referida como a parcela dos casos em que não vão chegar ao conhecimento público ou do Poder Judiciário, né? Que vai representar, na totalidade, a maior parte dos casos, né? Porque o sistema judiciário não vai conseguir atender todas as demandas e muito menos a sociedade vai conseguir ter acesso a todos os problemas que vão aparecer nesse sentido, né? Então, a criminalização e a punição, elas vão vir na medida em que o sistema for provocado, em que a denúncia for feita. Mas, né, como as pessoas que vão sofrer esse peso todo dia vão conseguir denunciar? Como que, sob situações de indignidade, elas vão conseguir ter acesso à justiça?
O sistema carcerário serve como mais uma forma de reproduzir as desigualdades. Nas prisões, estão aqueles indivíduos esquecidos e invisibilizados pela sociedade. Não há oportunidade para ressocialização. Pelo contrário, a meta é punir, encarcerar aquele que infringiu a lei sem pensar que essa pessoa um dia voltará ao convívio social. Se hoje alguém fosse preso por racismo no Brasil, sairia da cadeia sabendo a gravidade do seu ato e por que não se deve discriminar outra pessoa pela cor da pele?
Essa universidade também é nosso lugar.
Essa universidade também é nosso lugar.
De negros e negras estudantes.
De negros e negras estudantes.
Nosso lugar também é no direito.
Nosso lugar também é no direito.
Nosso lugar também é na pedagogia.
Nosso lugar também é na pedagogia.
Nosso lugar também é na medicina.
Nosso lugar também é na medicina.
Nosso lugar é em todo lugar da universidade.
Nosso lugar é em todo lugar da universidade.
Não ao racismo.
Não ao racismo.
Não ao racismo.
Não ao racismo.
Esse áudio foi registrado durante a manifestação antirracista que aconteceu em 2017 em frente à antiga reitoria da Universidade Federal de Santa Maria. Lá, durante aquele ano, nomes de estudantes negros e negras foram pichados nas paredes com frases do tipo "fora macacos" e "brancos no topo". São preconceitos como esse que há muito tempo constroem a nossa democracia racial. No próximo áudio, a Camila vai falar sobre a eficácia da lei de racismo.
Isso já nos mostra que ela é insuficiente para resolver esse problema. E principalmente quando a gente parte de um ideal abolicionista, a gente entende que o sistema penal ele não vai ser a resposta para a resolução de nenhum problema, né? Porque o sistema penal ele tem uma função muito específica, que é a manutenção do status quo, ou seja, o sistema penal ele tá ali para, através do controle de corpos, manter as coisas como elas estão. Então, a gente precisa de uma solução que vai muito além do sistema penal, que vai muito além da resposta que a lei de racismo pode dar.
O sistema prisional não é a solução para desarticular o racismo instituído na sociedade. Para nós, as prisões funcionam a partir de uma lógica de seleção e exclusão no mais fraco, daquele que não tem tantas condições de defesa e de quem é diferente. Acreditamos que uma das principais soluções é a educação, como um espaço que possibilita o debate sobre a discriminação. Embora no Brasil existam projetos de lei que estimulem o debate sobre a história do povo negro, a mobilização em torno desse tema ainda não é o suficiente.
Falando em outras políticas, né, a gente tem a Lei 10.639, de 2003, que ela prevê a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. E até hoje isso não foi efetivado. Né? Não, vocês conhecem alguém que tem esse tipo de aula na escola? Não.
Nem na universidade.
Nem na universidade. As cadeiras de história africana, elas são eletivas quando elas existem. E para além disso, no âmbito do direito, a gente precisa ainda produzir e fortalecer o conhecimento e o referencial teórico negro, né? Porque se você analisar as decisões, elas são todas baseadas na pouca doutrina que elas usam, são doutrinas brancas, são doutrinas que não são suficientes para responder todas essas questões raciais que perpassam pelo judiciário, né?
E realmente se consiga pensar não somente com aquelas pessoas que já estão nos órgãos de representação há muito tempo, né? Mas conseguir realmente fazer com que a população negra acesse em primeiro lugar os espaços de debate, o poder judiciário, dentre outros espaços que são necessários, para depois que se consiga avançar no debate e na promoção dessas políticas públicas.
Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa.
Se você ainda acha que a discriminação racial não é um assunto importante, saiba que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Agora, por favor, dê uma olhada no seu player. Eu sou a Bárbara Mármor e esse foi o Legítima Defesa, um podcast do Grupo Poder, Controle e Dano Social do curso de Direito da UFSM. Na descrição desse áudio você encontra referência de alguns textos que o grupo estuda e que nos ajudaram na construção desse episódio. Até o próximo mês.